Olá, ouvintes, Medicina e Saúde 2021, produção e apresentação, Dr. Mauro Verb Júnior. A comunicação inteligente em temas de saúde, em linguagem de fácil entendimento para o Vale do Paranhana, aos sábados, no nosso tradicional horário das 10h30 da manhã, às sextas-feiras, às 13 horas, a nossa reprise. Hoje vamos abordar um tópico muito importante, que é o tromboembolismo venoso. O que é isso? São as tromboses venosas, é quando o sangue coagula dentro de uma veia, e as causas que podem levar a esse tipo de. A esse tipo de ocorrência, a esse tipo de situação, e sempre frisando já no início da nossa palestra de hoje, que o tromboembolismo venoso é a maior causa de morte evitável em ambiente hospitalar. Então vejam como é importante esse tipo de coisa. É um indivíduo que vai fazer uma cirurgia. E que, em decorrência desse procedimento, ele vai ficar suscetível, ele vai correr o risco de ter esse tipo de problema, que consiste em obstruir um vaso profundo, e esse vaso e esse coágulo vai poder esse trombo, melhor dizendo, que é um coágulo localizado, vai poder se mover, vai poder se mobilizar e vai poder causar uma embolia pulmonar. Essa bolinha de sangue, muitas vezes do tamanho de uma pontinha de caneta Bic, não a parte de plástico, só a partezinha de metal, sobe e vai para dentro do pulmão e pode causar esse quadro chamado embolia pulmonar. Bom, e quando nós vamos escolher o que fazer para prevenir o tromboembolismo venoso, nós vamos basicamente trabalhar com dois pontos. Nós vamos trabalhar com a profilaxia química, farmacológica e com a profilaxia, né, a prevenção mecânica, né? Bom, pontos que são importantes para que a gente escolha fazer ou não fazer a prevenção do tromboembolismo. Quando a gente fala em pontos para fazer a prevenção ou não, muitos ouvintes vão pensar o seguinte: não, vamos fazer sempre. Não. Sempre não, porque principalmente a profilaxia química, ela vai implicar em risco de sangramento. Por isso, né, a gente vai ter parcimônia ao indicar a profilaxia química. Já a profilaxia mecânica, a caminhada precoce, a deambulação precoce, o uso das meias elásticas, etc. e tal, fisioterapia, normalmente é mais tranquila e normalmente o risco de sangramento com esse tipo de medida praticamente inexiste. Bom, nós vamos, num primeiro momento, classificar os doentes, para saber se nós vamos ou não administrar esse tipo de tratamento. Em pacientes de muito baixo risco, pacientes de baixo risco e os pacientes de alto risco. Paciente de baixo risco fez uma cirurgia de hérnia, por exemplo, fez uma cirurgia de varize, fez uma cirurgia menor, aonde ele pode caminhar no pós-operatório imediato, aonde ele não vai permanecer por um período grande imobilizado ou restrito ao leito, uma prótese de mama, por exemplo. A gente vai caminhar em seguida, então é um muito baixo risco. Bom, num baixo risco, cirurgia de varize, por exemplo, maior, aquela que o paciente já tem um passado pregresso de trombose venosa, onde o traumatismo vai ser maior, uma cirurgia de abdômen, onde a paciente não vai poder caminhar tão facilmente, pela dor, etc. e tal. Então, nós já vamos pensar em profilaxia mecânica, meias, deambulação precoce, fisioterapia e olho vivo. Ao menor sinal, nós vamos entrar com a profilaxia farmacológica. Paciente de alto risco, prótese total de quadril, prótese total de joelho, grandes cirurgias abdominais. Essas vão exigir que se use produtos, que se use medicamentos que vão nos garantir que esse paciente não vá fazer uma trombose venosa. Bom, são fatores de risco que nós temos que considerar para escolher que tipo de conduta que nós vamos tomar. Por exemplo, tromboembolismo venoso no passado. O paciente já teve um tromboembolismo por uma outra cirurgia, por uma outra situação, às vezes até pelo uso de as mulheres de contraceptivos orais, de pílula anticoncepcional. Um paciente que vai fazer uma cirurgia e ele tem um câncer ativo, ele tem um tumor, mas de qualquer jeito ele vai ter que fazer uma cirurgia. Então, esse paciente é um paciente que requer um cuidado especial. Pacientes que têm aquilo que a gente chama de trombofilia. O que é trombofilia? São aquelas condições que fazem com que a pessoa fique mais suscetível a ter tromboses. É aquela dosagem dos fatores do anticoagulante lúpico, do fator 5 de Leiden, da antitrombina, enfim, aquelas pessoas que têm aquela história familiar já que as predispõe para trombose venosa. Então, esses pacientes todos, nós vamos ter que ter um cuidado especial e para escolher o que que nós vamos fazer no pós-operatório para que eles não tenham o tromboembolismo. Os idosos, né? Bom, as condições trombofílicas já falei. O que que nós vamos fazer em termos de prevenção farmacológica, profilaxia farmacológica, remédios que vão fazer com que o nosso paciente não tenha trombose. Então, nós podemos usar a nossa heparina tradicional, não fracionada, aquela que a gente sempre usou, o Liquemine, endovenoso ou subcutâneo, que é um remédio bom, que é um remédio barato e que é um remédio que funciona. Nós vamos usar também, poder usar também, as novas heparinas, as chamadas heparinas de baixo peso molecular. São drogas melhores, mais modernas, que têm uma boa segurança e que têm um custo já bem mais elevado. Nós vamos poder usar também os NOACs, novos anticoagulantes orais, que são aqueles anticoagulantes que a gente vai usar pela boca, que é a rivaroxabana, que é o Xarelto, que é a Apixabana, que é o Eliquis, que é a Endoxabana, que é o Lixiana, e que é a Dabigartana, que é o Pradaxa. São anticoagulantes os mais modernos, os de última geração. Vantagem: eles são extremamente rápidos na ação e eles têm pouca ação com medicamentos. Desvantagem: custo elevado. Aviso aos navegantes: o anticoagulante que eu mais uso, dos NOACs, que é a Rivaroxabana, o Xarelto, está caindo a patente e ele vai baixar de preço de forma muito significativa. Então, nós vamos poder passar a usar esse medicamento de forma mais tranquila, porque hoje um dos empecilhos que a gente tem para usar esse produto é o custo. Bom, e por último, nós vamos falar nas medicações chamadas de inibidores da vitamina K. É a varfarina, é o nosso velho Marevan. Problema deles: eles têm um início retardado. Tu usa o produto e ele tem um tempo para começar a usar. Por isso que a gente acaba iniciando com heparina de baixo peso e depois pulando para um antivitamina K. É importante essa abordagem, é importante que os nossos ouvintes saibam isso, porque daqui a pouco o sujeito vai fazer uma histerectomia. Teve um sangramento e coisa e tal, ficou mais tempo deitada. É importante que se fale para o médico: olha, não temos que ter cuidado com a trombose venosa. Daqui a pouco, um idoso fez uma prótese de colo de fêmur. De novo, se ter esse tipo de cuidado e saber que existe isso e que, sim, quando ocorre esse tipo de doença, isso pode ser fatal. Um outro aspecto importante que se falou e que se tem que se falar são assim, ó, a prevenção dos trombos nas viagens aéreas. Né? Hoje, a gente não tem ainda um protocolo padrão. Olha, nós vamos usar tal e tal dose de anticoagulante para tal e tal viagem aérea. O que que a gente sabe? A gente sabe o que que é o ideal. Né? O ideal é que o paciente aborde isso com o seu médico e que o médico, então, possa escolher. Vai usar meia elástica, vai orientar o paciente para tomar água, vai orientar o paciente para não ficar todo o tempo sentado na sua poltrona no avião. Ou vai fazer a profilaxia farmacológica. Vai usar aí uma enoxaparina, vai usar os anticoagulantes modernos orais, né? Mas, enfim, que se saiba que isso existe. Dois, que se a pessoa fez uma cirurgia de médio porte ou de grande porte, que, sim, ela deva abordar com o seu médico a possibilidade do uso de algum produto com o sentido de prevenir a trombose venosa. Viemos falando agora do uso de medicamentos farmacológicos para prevenir uma trombose. Agora vamos falar de outra coisa. Agora nós vamos falar das medidas mecânicas. O que que são as medidas mecânicas? São aquelas medidas que não se vai usar um medicamento e que também vai estar se fazendo a prevenção da trombose venosa. São elas: a caminhada precoce, a deambulação precoce. Antigamente, a gente fazia uma cirurgia de varize, por exemplo, deixava o paciente 3 dias deitado e coisa e tal. Hoje, nós queremos que ele caminhe no primeiro dia. Nós orientamos para que ele tenha uma caminhada de tantos minutos no pós-operatório. Uma prótese mamária, uma cesariana, tudo em todas essas situações é importante que se oriente o cliente para que ele faça a prevenção. Existe uma posição, a chamada posição de Tendelenburg, que se usa muito em cirurgia de varizes, que consiste em quê? Consiste em elevar as pernas acima do pulmão, acima do peito. Essa posição foi sugerida por Frederick Tendelenburg em 1924 e até hoje é uma coisa eficaz para se prevenir a trombose venosa. A fisioterapia, a drenagem linfática, todas são medidas que se deve informar ao paciente para que ele faça a prevenção da trombose venosa. Os exercícios ativos, aquele de tu te encostar numa parede e levantar o calcanhar e abaixar, os exercícios chamados isoméricos. Uma outra coisa importante, as meias de compressão, orientar adequadamente a meia de média compressão, a meia de alta compressão, a meia 3 quartos, a meia 7 oitavos, a meia calça. Tudo são condutas, são orientações que vão ser úteis no sentido de prevenir a trombose venosa. Mais uma coisa, a chamada compressão pneumática intermitente, CPI. O que quer dizer a nossa CPI? A compressão pneumática intermitente é uma bomba que parece um manguito de medir a pressão, que vai insuflar e desinsuflar, insuflar e desinsuflar, imitando uma caminhada mesmo no transoperatório. O sujeito vai fazer aí uma cirurgia de abdômen, ela vai fazer uma colocação de prótese de mama, ela vai fazer aspiração disso e daquilo, e ela ainda vai fazer uma lipoescultura. Usa compressão intermitente. Os hospitais têm e funciona muito bem, né? São coisas muito, muito importantes. Pacientes complicados. O paciente tem um tumor, ele já teve trombose, ele vai fazer uma cirurgia ortopédica, ele precisa fazer. O que que nós vamos fazer? Vamos fazer o tratamento híbrido. Nós vamos usar a profilaxia mecânica junto com a profilaxia farmacológica. Espero que esse assunto de hoje, tromboembolismo venoso, tenha sido de serventia para os nossos ouvintes, que os nossos ouvintes, quando forem ser submetidos a uma cirurgia maior, abordem o seu médico a respeito disso, que é uma coisa importante. Normalmente, os médicos têm essa consciência, mas, como eu sempre digo, o seguro morreu de velho, né? E a notícia importante desse nosso programa é a queda da patente da nossa famosa rivaroxabana, que vai agora ter custos que vão ser pagáveis. Isso é muito importante. Desejamos uma ótima semana a todos os nossos ouvintes. Comunicou o Dr. Mauro Verb Júnior para Medicina e Saúde 2021, sob o apoio técnico de Jean Mazzucchi.